Nós vamos continuar a exposição da carta de Paulo a Tito. Então você deixa a sua Bíblia aberta aí, no primeiro capítulo da carta de Paulo a Tito. Nós já caminhamos aí vários sermões, tratando de versículo por versículo, palavra por palavra. É assim que nós fazemos aqui na Igreja Batista Redenção. E hoje nós vamos iniciar um novo trecho que compreende os versículos 10 até o versículo 16. Então nós já vimos aqui Paulo dando a sua saudação a Tito, lembrando que Tito era um pastor que tinha uma tarefa, uma obra que Paulo incumbiu, que era resolver ou terminar o trabalho de Paulo em Creta, na ilha de Creta. Essa era a função de Tito. E pela leitura do texto nós entendemos que essa função, e até o próprio versículo 5 diz que a função de Tito era constituir presbíteros nas igrejas que Paulo fundou ali. Então essa era a função desse pastor, é um pastor aí de terceira geração de crentes, que recebeu o evangelho não diretamente do Senhor, mas recebeu do apóstolo Paulo, e estava ali munido do munus pastoral para cumprir, para então designar outros presbíteros. E aí Paulo vai falar, ó, como deve ser o presbítero? Isso a partir do versículo 6, quais são as qualificações do presbítero, do pastor, do bispo, do ancião. Nós utilizamos esses termos como sinônimos. Nós não temos aqui divisão. Ah, esse é pastor, esse é bispo, esse é presbítero. Nós utilizamos, e o Novo Testamento faz isso, utilizando esses termos como sinônimos. Então, se você ouvir eu falando presbítero, bispo, pastor, são termos iguais, que designam a mesma função, tá bom? Então, nós vimos aqui, caminhamos aí, qualificação por qualificação, palavrinha por palavrinha, qualificando aí o pastor que deve apresentar uma qualificação completa. Essa era a nossa mensagem central para esse trecho, dos versículos 6 até o versículo 9. E nós vamos inaugurar um trecho novo, vamos ler o trecho. Tito 1, dos versículos 10 até o versículo 16. Nós não iremos expor, nós não iremos estudar, não iremos caminhar por todos os versículos hoje. Nós iremos apenas nos versículos 10 e 11, se a graça de Deus permitir e o tempo também permitir. Mas eu vou ler o texto todo aqui com os irmãos para contextualizar. Vamos, acompanhe a leitura. Tito 1, de 10 até o versículo 16. Porque existem muitos insubordinados, oradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, e é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Muito bem. Há uns anos atrás, acho que uns 13 ou 14 anos atrás, eu participei de um acampamento, eu, a minha esposa, então namorada, e o João Ivo. A minha esposa ela se envolveu com um ministério lá na USP de evangelismo chamado Alfa e Ômega. O nome desse ministério chama Alfa e Ômega e é relacionado àquela... é uma importante centro de evangelismo universitário, alguma coisa assim. Tem um órgão maior que cuida desse Alfa e Ômega. Se envolveu com esse ministério, evangelizava lá na universidade, a Universidade de São Paulo, e eles fizeram um acampamento de jovens. E eu fui nesse acampamento, juntamente com o João Ivo, Joinville, nosso amigo, muito próximo, nós fomos a esse acampamento. E esse acampamento era um acampamento interdenominacional, não era ecumênico, mas não havia ali uma denominação, ah, só os batistas ou só essa igreja. Eram várias igrejas, vários jovens de várias igrejas. Inclusive, tinham americanos entre nós, que eram representantes desse ministério, vieram lá dos Estados Unidos para o Brasil e participaram desse acampamento. E nesse acampamento, foi um acampamento super joia, muito 10, falando sobre evangelismo, a necessidade, as pregações bíblicas. Foi um acampamento muito bom para nossas vidas. E nós tínhamos lá todo o dia, foram 3 dias, nós tínhamos lá de manhã à noite os cultos, e tínhamos um momento de louvor, um momento de música, de louvor a Deus, e tínhamos também ali um momento de pregação. No momento de louvor, eu lembro que tinha uma moça, ela cantava muito bem, mas muito bem. Era gostoso ouvir aquela moça cantar. Ela mais um outro moço, eles cantavam, mas a voz dela sobressaía e ela cantava muito bem. Então você, além de cantar para o Senhor, você via coisa bonita. Só que no último dia em acampamento, não sei se os irmãos, todos os irmãos já participaram de acampamentos aqui. Último dia em acampamento é aquela consagração. E você vai... tem apelos evangelísticos. E todo mundo fica com as emoções à flor da pele. Fica aquela coisa. Não, vou sair do acampamento consagrado. O problema é quando o jovem participa de um acampamento de 3, 4 dias e sai consagrado, e os outros 361 dias ele não vem consagrado para a igreja, coisa nenhuma. Esse é o grande problema. Mas enfim, lá naquele acampamento estava todo mundo lá imbuído desse... Não, eu vou ser mais evangelista, eu vou falar do Senhor para as pessoas. E o momento de louvor é um momento propício para mexer com as emoções, né? E determinado momento, aquela moça cantando, eu não sabia, não sei até hoje que igreja ela era, mas cantando lá, muito bonito, o volume um pouco mais alto, e até que certo momento do louvor, ela começa lá um charamanaia, charabacanta. E começou a chorar, e assim... Todos os que estavam ali começaram a se entreolhar. O que está acontecendo? Isso não estava no script. Não, ninguém. E assim, todos começaram a olhar para uma das líderes ali do acampamento, dessa missão, né? E aí, o que a gente faz? E a moça que estava do lado, assim, constrangida, porque tinha... E a música tocando, e ninguém, todo mundo parou de cantar, e o que eu faço? Olharam para aquela mulher, para a líder ali da missão, e o que eu faço? Aí ela pegou, falou para a que estava cantando ao lado, que estava segurando o microfone, só fazendo assim, eu só... E ela tira o microfone, sem falar, né? Tira o microfone dela, e foi assim. A moça veio do lado e puxou o microfone assim, parou na hora. Parou na hora. O seu espetáculo ininteligível. Parou absolutamente na hora. Essa ilustração, essa história, serve para ilustrar a nossa mensagem central, que vai reger todo esse trecho dos versículos 10 ao versículo 16. Se como aquela mulher, aquela moça, naquele momento, não poderia ter voz, e dela foi retirado um microfone para que ela não tivesse voz, a nossa mensagem central é a seguinte: os falsos mestres não podem ter voz na igreja. Os falsos mestres não podem ter voz na igreja. Nós vamos ver 3 motivos... Está aí no texto, 3 motivos pelos quais os falsos mestres não podem ter voz na igreja. O apóstolo Paulo vai nos ensinar 3 motivos pelos quais os falsos mestres não podem ter voz na igreja. E ele também vai nos ensinar 3 maneiras de retirar a voz dos falsos mestres. Nós vamos caminhar hoje nos versículos 10 e 11, vamos aprender o primeiro motivo e a primeira maneira de silenciar os falsos mestres. E aí, nas próximas oportunidades, nós vamos aprender as 2 restantes. Mas, a mensagem central que rege todo este trecho é: os falsos mestres não podem ter voz na igreja, não podem falar no meio do povo de Deus. E nós vamos ver aqui que é função precípua do pastor. Do pastor. Nós estamos num contexto em que o pastor está atuante, Paulo está falando das funções de um pastor, e ele parece que vai expandir uma função que ele disse no versículo 9. Se você abaixar os seus olhos e ver no versículo 9, você vai encontrar aí que o pastor deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Parece que ele vai expandir esse... Quem são esses que o contradizem? Quem são esses? Pastor, você vai lidar com eles agora. Esses são os falsos mestres. E eles não podem ter voz no meio de vocês. Os falsos mestres não podem ter voz, não podem ter púlpito no meio da igreja. E não é só o pastor, nós vamos, na medida que vamos caminhando e aprendendo, não é só o pastor, por mais que seja essa função primordial do pastor detectar e impedir que esses homens falem na igreja, e nós vamos ver, falem inclusive dentro das casas de vocês, os irmãos também devem ligar o radar, estarem alertas para isso. Para que homens assim, com palavrinhas sorrateiras, não entrem na casa de vocês. Seja pelo portão da frente, seja pela televisão, seja pelo celular, seja por qualquer meio. Os falsos mestres, o falso ensino que esses homens trazem, não podem entrar nas nossas casas, muito menos na igreja. Nós vamos caminhar aqui, palavra por palavra, vamos compreender como é essa dinâmica. Mas, lembrando que vamos ter três motivos e três maneiras de silenciá-los. É dever do pastor silenciar esses homens? Sim. E este é um texto muito severo. Este é um texto muito severo. Nós vamos ver que politicamente correto e liberdade de expressão não entram nesse texto de forma nenhuma. Mas vamos caminhar aqui, vendo aí o primeiro motivo pelo qual os falsos mestres não podem ter voz na igreja. O primeiro motivo é por causa da sua má influência. Por causa da sua má influência. Os falsos mestres não podem ter voz na igreja. Se você olhar os versículos 10 e 11, você vai encontrar aí na primeira palavra do versículo um porquê. Um porquê. Talvez um pois, não sei qual é a versão que você está utilizando, mas, como eu disse, existe uma conexão com o que ele acabou de dizer. Por que o pastor deve ser apegado à palavra fiel, com poder para convencer os que o contradizem? Por quê? Por que o pastor precisa ser assim? Por que todas essas qualificações? Por que o pastor precisa apresentar uma qualificação completa? Eu disse nos sermões passados que era para a proteção da igreja. Agora nós vamos ver em que âmbito da proteção o pastor precisa apresentar essa qualificação completa. Por quê? Vejam a conexão que o apóstolo Paulo faz. Por quê? Porque existem muitos insubordinados. Porque existem muitos insubordinados. É interessante notar aqui que o apóstolo Paulo, lá no primeiro século, falando a Tito que estava em Creta, é uma ilha de 8 mil quilômetros quadrados, 8.336 quilômetros quadrados. Tem hoje, não tenho dados da época, porque não tinha censo na época, mas dados de 2017, hoje, agora na nossa época, Creta tem 633 mil habitantes. Se você quiser um parâmetro de comparação, Ribeirão Preto. Alguém aqui de Ribeirão Preto? Não? Eu sei que o evangelista Leandro Boer é de Ribeirão Preto. Porque se você conversar com ele, você vai ver ele puxando uns R. Ribeirão Preto. Não é tão forte assim, não. Mas Ribeirão Preto, no último censo, em 2010, tinha por volta de 600 mil habitantes. Então, não era um lugar muito grande. São Paulo, hoje, deve ter aí os seus 20 milhões de habitantes, 18 milhões de habitantes. Então, nós estamos falando aqui de 600 mil habitantes, isso para os tempos atuais. E, mesmo assim, numa população relativamente pequena, o apóstolo Paulo fala que já havia muitos insubordinados. Mas como assim? Que tenham ali, que seja a população de Creta na época, 200 mil habitantes. Muitos insubordinados? Sim. Existem muitos insubordinados. Naquela época já existia tudo isso? Já. E hoje, parece que na nossa mente, esse número caiu. Espera aí, a população cresceu, o evangelho foi difundido e esse número de muitos insubordinados diminuiu? Os pastores precisam estar alertas, inclusive, para esses números. São muitos enganadores, são muitos falsos mestres. São muitas pessoas querendo fazer da fé, querendo ganhar dinheiro com a fé. São muitas pessoas, não são poucas. Nós não podemos, ele tem o ponto de vista dele, aquele tem um ponto. Somos todos uma grande família e os falsos mestres você consegue contar nos dedos. É o contrário. Os pastores verdadeiros você consegue contar nos dedos. Por quê? Porque aqui é uma progressão aritmética, está certo? Quanto maior a população, maior o número de falsos mestres, maior o número de insubordinados. Isso é... Nós, na nossa realidade, na nossa atualidade, nós parece que estamos assim absortos ali... É um ou outro aí que se destaca, um ou outro que tem canal de televisão. Meus irmãos, nós precisamos ligar o radar. Ligar o radar e esse radar detectar os falsos mestres, os falsos ensinos. Eu não sei se vocês já viram naquele filmes de guerra. Geralmente aparece a telinha de radar. Já viram a telinha de radar? Quando o radar apita, pip, aí aparecem os pontos vermelhos no radar, indicando o perigo. Eu lembro de ter visto um filme em que indicava ali os mísseis sendo lançados contra aquele país. Pip, 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 e a tela repleta de mísseis. E é assim que o nosso radar deve se comportar hoje. Há muitos insubordinados. Vejam aí, segundo João 1:7, já na época de João, que foi o último dos apóstolos a morrer, morreu velhinho, João, também falava que já havia muitos enganadores. Segundo João 1:7, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Vire as páginas para 1 João, duas páginas ou três. 1 João 4:1. Ele vai reforçar essa ideia de que não são poucos os falsos mestres. E nós devemos encher a nossa cabeça dessa verdade e saber que não são poucos. Veja aí, 1 João 4:1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Porquanto... muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Não são poucos, são muitos enganadores, muitos falsos profetas, muitos insubordinados. E afinal de contas, o que é o insubordinado? O que é um insubordinado? Aquele que não se subordina, né? Ficou fácil, né? O insubordinado é aquele que não aceita autoridade. Este é o insubordinado, aquele que não aceita autoridade. E aqui, eu acho que nos dias em que vivemos, nós temos dois problemas quanto a isso, quanto a ovelhas, quanto a crentes, quanto a pessoas que estão na igreja, no seu trato com a liderança, no seu trato com a autoridade. Existem aqueles que são controlados, se submetem cegamente aos seus líderes, aos pastores, fecham os olhos, o que aquele homem fala é palavra de Deus, o que aquele homem diz, eu devo seguir, entregam aí, às vezes, até detalhes da sua vida, com quem eu devo me casar, qual emprego eu devo escolher, pessoas fazendo isso, entregando todas as decisões da sua vida a homens, a pastores, a homens incumbidos ali da liderança da igreja. Existe esse extremo, e esse extremo é um problema. Esse extremo não é o ideal bíblico, porque em 1 de Pedro 5, de 1 a 3, o apóstolo vai dizer que os pastores não podem agir como dominadores do rebanho. Nós, pastores, não podemos dominar vocês. Nós não podemos dominar as ovelhas. Afinal de contas, as ovelhas são do Senhor Jesus, primordialmente. Nós apenas somos aqui colocados pela própria igreja na função de liderança, pastoreio e ensino. As ovelhas não são nossas ovelhas, de modo que tenhamos esse poder de dominá-las e, faça isso, faça aquilo. Esse é um extremo que não condiz com a Bíblia. E existe o outro extremo que eu acho que também é frequente. Eu acho que no mundo atual, em que as pessoas se importam cada vez menos com hierarquia, com autoridade, as pessoas acham que são donas do seu próprio nariz. Ah, eu sou dona de mim mesmo, eu faço o que eu quiser. E aí elas rejeitam a autoridade pastoral. Mas, para essas pessoas, nós temos textos que ensinam, textos como o de Hebreus 13. Você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus 13 e ver aí que os pastores devem sim ser respeitados e as ovelhas se submeterem a eles, por causa da sua responsabilidade. Vejam em Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Isso, indiscriminadamente. Ah, então beleza, está vendo? Eu tenho que obedecer ao meu guia e ser submisso a ele. Indiscriminadamente? De modo nenhum. De modo nenhum. Nós vamos ver qual é o critério daqui a pouco. Mas que existe essa relação de submissão, está escrito na palavra. Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Então, eu, pastor, os pastores dessa igreja, velamos pela alma de vocês. Nós iremos um dia prestar contas do nosso ministério. Esta é uma responsabilidade gigantesca. Gigantesca. E desse modo, olhando para essa responsabilidade, as ovelhas devem se submeter aos pastores, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Também vemos isso em 1 Coríntios 16, 15 e 16. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 15 e 16. Diz assim, 1 Coríntios 16, 15. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte. Sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Que também vos sujeiteis a tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Existe uma submissão? Existe. O crente pode ser insubordinado, como o apóstolo Paulo retrata os falsos mestres? De modo nenhum. E por fim, eu gosto muito desse texto, 1 aos Tessalonicenses 5, 12. Os irmãos, fiquem aí acordados, bem acordados, porque nós vamos ler bastante Bíblia hoje. Porque precisamos entender os termos aqui. 1 aos Tessalonicenses 5, 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem. Esse termo aqui, vos presidem, a tradução literal dela é aqueles que se colocam à frente, de pé à frente, seja como modelo ou seja como proteção. Então, aqueles que vos presidem no Senhor, ou vos lideram no Senhor e vos admoestam. Então, aqui a nossa submissão ao pastor. Certa vez, uma moça, na verdade uma criança, perguntou ao pastor John MacArthur. John MacArthur, os irmãos devem conhecer, proeminente pastor americano, profícuo escritor. Difícil alguém que nunca leu uma obra de John MacArthur, essa Bíblia aqui é comentada por ele. E perguntaram, tem ali não sei se é um programa ali, mas que as pessoas fazem perguntas, e inclusive crianças fazem perguntas a ele. E uma criança perguntou para ele, pastor, como é que é ter autoridade sobre a vida dos outros? Como é que é essa autoridade pastoral aí? Como é que é você ter essa influência toda sobre a vida dos outros? E aí o pastor John MacArthur olhou, falou que é uma excelente pergunta, olhou para a criança e disse, eu não tenho autoridade nenhuma sobre a vida de vocês. Eu não tenho autoridade nenhuma sobre a vida de vocês. Nenhuma. Eu não tenho influência pessoal nenhuma sobre a vida de vocês. Nenhuma. Eu não tenho poder nenhum sobre a vida de vocês. Eu vi essa resposta, peraí. Mas esses textos aqui, obedecei aos vossos guias, vos sujeiteis a eles. Como assim? Obviamente ele completou a sua resposta dizendo o seguinte, quem tem autoridade sobre a vida de vocês é a palavra de Deus. É dela que emana toda a autoridade que o pastor tem. Toda ela. Então, o pastor, vocês devem se sujeitar ao pastor à medida que esse pastor é fiel às Escrituras. Porque o pastor não pode passar daquilo que foi escrito. Isso está em 1 Coríntios 4, no versículo 6. Agora, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito. Os irmãos devem olhar para os pastores, fiéis à palavra, fiéis à ortodoxia, à sã doutrina, e devem se submeter alegremente a esses homens, a palavra que esses homens trazem. Por quê? Porque eles estão cumprindo fielmente a função para a qual eles foram designados. São esses homens que nós devemos nos sujeitar, e não os falsos mestres. Porque os falsos mestres não podem ter voz no nosso meio. Não podem ter voz na igreja. Falsos ensinos não podem ser propagados por homens maus, dentro da igreja, e é função do pastor, nós vamos ver, silenciar esses homens, silenciar de três formas. Hoje vamos aprender uma forma que está no versículo 11. Mas podemos ver aqui que os irmãos devem se submeter, não podem ser insubordinados, não podem achar, eu sou o dono do meu nariz. Se vocês têm diante de vocês pastores fiéis à palavra, pastores que carregam a autoridade bíblica consigo, vocês se submetam a esses homens. Porque um traço do falso mestre, um traço do crente que se desvia da verdade é ser insubordinado. É ser insubordinado, trazer falsos ensinos, trazer ideias, é se colocar sem critérios contra a liderança, é levantar suspeitas contra a liderança, suspeitas injustas contra a liderança, contra os pastores. Essa é a característica de alguém insubordinado. No direito, para quem não sabe, eu também sou advogado, fiz direito. No direito, quando você trata com a administração pública, tem alguns funcionários públicos aqui, né? Nós temos aí alguns funcionários públicos, trabalham para a administração pública. No direito, nós temos o que chamamos de os dois poderes, o poder discricionário e o poder vinculado, que é a forma como o agente público? Como o agente público age em relação às pessoas, em relação aos contribuintes? O que é o poder discricionário? O poder discricionário diz que é aquele conferido pela lei ao administrador público para que, nos limites da própria lei, com certa parcela de liberdade. Existe, o agente público tem certa parcela de liberdade para aplicar, no caso concreto, uma solução. Por exemplo, para conferir o porte de arma, o delegado da Polícia Federal tem um poder discricionário, ou seja, ele dá o porte de arma para quem ele quer, para quem ele acha que deve ter e para quem ele acha que não deve ter. Então, está lá, para porte de arma, o delegado da Polícia Federal vai dizer, ó, você preenche os requisitos, mas está tudo bem aqui, você tem uma situação de risco, realmente eu vou conferir. Ou, não, você, o seu caso não se aplica, você não precisa disso. Então, esse é o poder discricionário, em que existe no agente público uma certa liberdade de discrição, da sua própria discrição. E o poder vinculado. Poder vinculado é aquele que ata as mãos do agente público à lei, aos detalhes da lei. Por quê? Porque a lei prescreve com detalhes como e quando a administração, quando o agente público deve agir, determinando os elementos necessários. Por exemplo, o agente de trânsito. Se você deu a seta, se você não deu a seta e entrou sem sinalizar as suas intenções, você cometeu uma infração de trânsito. O agente público pode fazer vista grossa? Não pode. Tem que aplicar a multa. O fiscal, por exemplo, fiscal da prefeitura, tem lá para conceder o habite-se, os alvarás todos, tem lá critérios específicos. Você precisa ter um recuo mínimo de tantos metros e a parede não pode ser assim, tem que ser assado. Tem lá os limites específicos. O agente público pode olhar, isso aí passa. Não pode fazer isso. Por quê? Porque a lei prescreve detalhes específicos. Então o poder do agente público está vinculado ao que diz a lei. Qual dos dois poderes o pastor tem sobre os irmãos? O poder vinculado. Totalmente vinculado. O pastor não tem poder discricionário. Não. Os irmãos devem se submeter ao pastor? Sim. Mas o pastor, desde que o pastor sempre cumpra o que diz a palavra, a lei do Senhor. É o poder vinculado que o pastor exerce no trato com as ovelhas. Ele não tem opiniões. Claro, o pastor, no trato com os irmãos, o pastor pode aconselhar e dizer, tem a sabedoria comum, mas isso não difere, isso não faz que os irmãos se submetam a ele. Isso nós fazemos, o pastoreio mútuo, de aconselhamento mútuo, nós fazemos. E para determinados assuntos, o pastor não tem sabedoria suficiente. O pastor não tem. Vem uma moça, me procura, pedindo conselho sobre como ser uma boa dona de casa. Eu já sei a minha resposta. Liga para minha esposa. Porque ela tem mais sabedoria nesse campo para aconselhar você. Então, assim nós fazemos aqui na dinâmica da igreja. Mas, com relação à liderança, com relação a guiar os irmãos a toda a verdade, que é o objetivo do pastor, os irmãos devem se submeter a eles. Muito bem. Andamos aí, quais foram os termos que vimos? Muitos, porque existem muitos insubordinados. Pois é, já foi meia hora do sermão. E não foi metade de um versículo. Mas vamos lá, vamos caminhar. Tem uma palavrinha agora aí, difícil. Não sei como está na sua versão. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos. Alguém já utilizou essa palavra em alguma dissertação, algum artigo? Alguém sabe o que significa pauradores frívolos? Pastor Nicolas gosta de palavras difíceis assim. Ele costuma lembrar a gente, Palhoça do Pepinal. A ACF, a Corrigida Fiel, acho que é a mais... E ela não trouxe pauradores frívolos. O que é um paurador? Esse esqueci o nome do efeito gramatical, né? Do efeito literário. Meta alguma coisa. Onde você troca a posição dos vocábulos. Vocês já ouviram o verbo parlare? Ou o verbo parlar, que vem do latim, italiano, parlar, que é falar. Aqui só houve uma troca do R com o L. E foi uma troca infeliz, porque é difícil falar essa palavra. Pauradores. É melhor parladores. Seria melhor parladores. Mas é uma troca que acontece. E aí inventaram essa palavra vinda do falar, né, o verbo falar do latim. Mas não ajudou muito. Pauradores frívolos. Na verdade, no grego, isso aqui é uma palavra só. Uma palavra só. E é uma palavra que só aparece uma vez no Novo Testamento. O que dificulta o trabalho de exegese, o trabalho de o que é isso, o que o apóstolo quis dizer com isso, afinal. Porque um recurso de hermenêutica é você buscar outros termos parecidos. Quando nós estamos diante de um texto, encontramos uma palavra difícil, vamos ver em outros textos se há algo parecido, para podermos entender. Às vezes, em outro versículo, está melhor explicado. Nós temos aí um texto parecido, 1 Timóteo 1,6. Abre a sua Bíblia aí. 1 Timóteo 1,6, você vai ver aí um termo parecido. Não é o mesmo, porque esse termo aqui, pauradores frívolos, é um apax legomenon, ou seja, um termo que aparece uma vez só. Uma vez só no Novo Testamento. Você vai ver aí em 1 Timóteo 1,6 uma palavra parecida. Vamos lá. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Ajudou? Loquacidade frívola. Ajudou? Rapaz. Então vamos tentar nas traduções. Às vezes uma tradução, outra ajuda. Às vezes ajuda. Vamos lá. Nós já temos aí o que eu falei para vocês, a revista atualizada trouxe o termo pauradores frívolos. Nós temos aqui na ACF, faladores vãos. Na verdade, eu não sei se essa que eu consultei estava com uma vírgula a mais, porque está faladores, vírgula, vãos. Mas não deveria ter essa vírgula. Se fosse faladores vãos, estaria um pouco melhor. NVI, faladores. Pô, tem algum problema em falar? São faladores. Século 21, meros faladores. Não resgatou o sentido forte dessa palavra. Vamos ver. NVT, sei que muitos irmãos usam a NVT, nova versão transformadora. Promovem conversas inúteis. Olha só, já melhorou um pouco aqui. Já melhorou um pouco. Por quê? Porque o tradutor, ele interpretou a palavra e colocou ela no seu contexto ali, exato. Promovem conversas inúteis. Já melhorou bastante. E a nova tradução na linguagem de hoje, escreveu assim, enganam os outros com as suas tolices. Então tem os enganadores aqui. Talvez fosse aí só as suas tolices. Dessas aqui, dessas seis, né, juntando com a revista atualizada, acho que eu ficaria ali entre a século 21 e a NVT. Mas eu vou falar para os irmãos qual é o sentido melhor, o sentido ideal da tradução desse vocábulo. Eles falam em vão, são tagarelas. Ou seja, o que eles falam demais. Já viu alguém que fala demais? A minha filha fala demais. A Rebeca fala demais. Eu não sei quem ela puxou na família, porque eu não falo demais. A Aline não fala muito, nós somos muito, muito na nossa. Mas a Rebeca fala demais. Demais, demais, demais. E chega uma filha, chega de falar. Aí quando a gente fala, filha, chega de falar, ela vai falar sozinha. Ela fala, ela agora inventou um amigo imaginário lá, agora não, já faz um tempo, o tal de Vitor. Tô de olho, hein, Vitor? Nem sei quem é o Vitor. Ela inventou um tal de Vitor, e aí esse Vitor vira o irmão dela, o filho dela, o marido dela, o Vitor vira tudo. E ela vai falar sozinha, porque fala demais. Um paurador é alguém que fala demais. Frívolo é alguém que fala demais, e o que essa pessoa fala não vale nada. Não é proveitoso para nada. Alguém que só fala abobrinha. Só fala muito e só fala abobrinha. Esse é um paurador frívolo. Fala pelos cotovelos e o que não tem um A que essa pessoa fala que tem proveito. Nada, 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 nada que essa pessoa fala tem proveito. Só que aqui, muito interessante, porque esse termo que o apóstolo Paulo utiliza, isso nós vamos descobrir em literatura extra-bíblica. Esse termo que o apóstolo Paulo utiliza, que é traduzido como paurador frívolo, na cabeça do judeu, remetia ao pagão, aquele que não era judeu de nascimento, aquele que não adorava o judeu, o Deus Israel, não adorava o Deus Israel. Por quê? Porque o pagão, ele invocava suas preces para quem? Para deuses que não existem. Falavam inutilmente, em vão. As suas preces, as suas invocações, para quem que eram? Não eram direcionadas ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo. Eram direcionadas ao... Então, na mente do judeu, na hora que ele via esse termo, opa, olha, porque existem no meio de vocês muitos insubordinados, pauradores frívolos, falam, para o vazio, para nada. Na mente do judeu vinha isso. Isso é muito importante. Olha só, Mateus 6, 7. Nós temos um pouco dessa ideia aí que eu estou dizendo para os irmãos. Mateus 6, 7. Mateus 6, no versículo 7. Diz assim: e orando, não useis de vãs repetições. Olha só aqui a ideia do que eu estou dizendo para vocês. É falar para o vento. Por quê? Como os gentios. E aqui a ideia de gentio não é que é não judeu, né? É o gentio que não adora o Deus verdadeiro. Então, você não fica como pagão aí, como as pessoas que oram 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, para um Deus que não existe. São palavras jogadas ao vento. Fala um monte de coisa. 100 Ave Marias para quem? Para quem? Ao vento. São palavras vãs. E eu lembro de um episódio muito interessante, muito... O pastor Nicolas pregou esse texto. Elias e os profetas no Monte Carmelo. A Bíblia diz que os profetas do Monte Carmelo ficaram ali das 6 da manhã ao meio-dia, falando, e se cortando, e gritando. E quando Elias os provocou, eles começaram a gritar ainda mais, e gritando, e se cortando. Para quem? Para quem? Para Baal? Para um pedaço de pedra ou de pau? É isso? Esses são os pauradores frívolos. Falam em vão. Existem pessoas assim no nosso meio, hoje? Ou só na época de Tito? Só em Creta? Esses homens morreram em Creta? Não. Esses homens estão no nosso meio hoje, e devem ser silenciados. Por quê? Porque os falsos mestres não podem ter voz na igreja. Não podem ter voz no meio dos santos, não podem ter voz na nossa casa. Vejam aí o modo como o texto trata esses homens. Até agora o apóstolo Paulo está aí dando a capivara desses homens, né? Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Por que eles são enganadores? Porque o seu ensino leva a erro, esse é o sentido. Porque o que eles falam leva ao erro, leva ao pecado, confunde, deixa as pessoas confusas. E quando elas tomam a sua decisão baseadas no que esses homens falam, elas inevitavelmente caem em erro, pecado. Esses homens são enganadores, porque o seu ensino conduz ao erro. E aí ele faz um adendo. Quando ele termina o versículo, ele faz um adendo. Muito interessante aqui, muito interessante. Esse adendo que ele faz, especialmente os da circuncisão. Especialmente os da circuncisão. Quem são esses da circuncisão? São os judeus, não são? Na verdade, não são os judeus, são os judaizantes. Quem são os judaizantes? São aqueles que queriam forçar ou queriam misturar, mesclar o cristianismo recém-nascido com o judaísmo, certo? Então você, para ser salvo, você precisa crer em Jesus? Sim, crer em Jesus. E ser circuncidado. Esses são os da circuncisão. Esses homens deram problema, esses homens existiram em quase todas as cartas, quase todas as igrejas em que Paulo fundou. Para quem está anotando, eu não vou ler os textos, mas para quem está anotando, esses homens, os judaizantes, foram problemas nas igrejas de Roma, Romanos 2, 26 a 29, e 4, 11 e 12. Em Corinto, 1 Coríntios 7, 19. Em Éfeso, Efésios 2, 11. Na Galácia, Gálatas 5, 11 e 6, 15. Em Colossos, Colossenses 2, 11. Em Filipos, Filipenses 3, 2 e 3. Olha só o estrago que esses homens causaram, ou poderiam causar, em tantas igrejas. E nós não podemos fazer vista grossa. Achar, não, isso só, é só uma opinião, é só uma questão de opinião. Porque lembrando que o primeiro motivo para nós não darmos voz aos falsos mestres é a sua má influência. Nós ainda não chegamos no poder destrutivo dessa má influência. Nós vimos o que eles são. São insubordinados, pauradores frívolos, são enganadores, especialmente os da circuncisão. E aí vamos ver no próximo versículo essa má influência. O que eles causam? O que homens assim no nosso meio vão causar na nossa vida, vão causar nas nossas famílias? É por isso, meus irmãos, que nós devemos, pastores que estão aqui, pastores que estão me ouvindo, nós devemos estar constantemente alertas com relação à sã doutrina, à ortodoxia. Nós, os pastores desta igreja, nós frequentemente, especialmente o pastor Marcos Granconato, nós frequentemente somos acusados de intolerantes, de arrogantes, de agressivos. Por quê? Ah, porque nós não aceitamos esta visão, porque nós não aceitamos aquela e aquela outra visão diferente. Meus irmãos, se estamos combatendo o que combatemos, seja neste púlpito, seja nos debates, seja nas redes sociais, é porque sabemos do efeito danoso que estes ensinos podem causar na vida de vocês. Sabemos. E temos testemunhas aqui. Temos pessoas que vieram de meios com esses ensinos tortuosos, sendo enganados durante anos e anos e anos. Pessoas chegando aqui, eu estou despedaçado por causa desses homens, por causa de falsos mestres, e eu preciso de alívio, consolo, eu achei aqui sã doutrina. Então, meus irmãos, nós vamos continuar com a pecha de arrogantes, de intolerantes. Por quê? Porque sabemos da má influência que esses homens tem sobre a vida das pessoas, trazendo falsos ensinos, trazendo mentiras, corrompendo as famílias de vocês, as vidas de muitas pessoas. Nós vamos continuar com essa pecha. Independente do que o mundo diga, fale acerca disso. E agora nós vamos aprender no versículo 11, nós vamos aprender aqui, na primeira expressão do versículo 11, o que nós devemos fazer com esses, com esses falsos mestres. A primeira maneira de silenciá-los. E esta primeira maneira eu vou falar para vocês. Se você não gosta de palavras fortes, se você se ofende fácil com palavras fortes, tape os seus ouvidos ou feche os seus olhos. Porque esta palavra utilizada pelo apóstolo Paulo é uma palavra muito forte para o contexto do Novo Testamento. Não é uma palavra açucarada. Ah, não, veja bem, a gente tem que... Como é que nós lidamos, apóstolo Paulo, como é que nós lidamos com falsos mestres? Ah, não, veja bem, é só uma visão, é uma interpretação diferente. Ah, vamos todos para o mesmo céu. Ah, paz e amor. O apóstolo Paulo não vai poupar palavras. Na verdade, é uma palavra. Aqui também é um apax legomeno. Uma construção que ele faz aqui, a primeira forma, a primeira maneira que nós temos de silenciar os falsos mestres. E na sua Bíblia, se você acompanhar a leitura aí, a minha tradução aqui, que é a Revista Atualizada, está assim: é preciso fazê-los calar. É preciso fazê-los calar. Eu acho que a Revista Atualizada é a mais forte na tradução. As outras colocou silenciar. Silenciar, acho que a NVI colocou silenciar. Aqui a ideia, meus irmãos, é de calar a boca com a mão. É uma palavra muito forte. É uma palavra muito forte. O que o pastor deve fazer com relação aos falsos mestres? Calar a boca deles com a mão. É isso que nós devemos fazer. Calar a boca desses homens com a mão. Claro, nós não vamos partir para a agressão física, não é essa ideia, mas é a força do termo que o apóstolo Paulo está utilizando aqui. Você deve impedir esses homens de falar, como se você estivesse calando eles, calando a boca deles com a mão, com a sua própria mão. Pare de falar, cale a boca. Calar a boca é uma palavra, é uma expressão forte, não é? A gente falava muito quando era, cala a boca, cala a boca. Mas é uma palavra, é uma expressão forte. E é assim que o pastor deve se colocar diante dos falsos mestres. Calar-lhes a boca. Eles não podem falar nada na igreja. Não podem. Esses homens, os falsos mestres, não podem ter púlpito, não podem ter voz no meio de vocês, não podem falar nada. Nada. Quieto. Nessa igreja, quem traz o ensino sou eu. Quem traz a sã doutrina é o pastor. Você, falso mestre, quieto. Ele vai mostrar nos próximos versículos, nós não vamos ver hoje, mas como esses falsos mestres transacionam ali. Alguns, eles podem ser repreendidos. Outros devem ser veementemente escrachados, retirados do nosso meio. Nós vamos ver essa dinâmica nos próximos sermões. Mas a expressão aqui, o peso dela é esse. Eles devem ser calados com a mão. Não há na igreja. O politicamente correto não pode entrar na igreja. A liberdade de expressão não pode entrar na igreja. Por quê? Porque o que é falado na igreja, o que é falado aos irmãos, o que é ensinado aos irmãos, deve estar neste livro, deve ser fiel, extremamente fiel a este livro, a palavra do Senhor. E aí ele vai falar acerca do resultado danoso desses homens que são insubordinados, pauradores frívolos, enganadores. Qual é o efeito, qual é a influência, a má influência que esses homens têm na igreja, na vida da igreja? Olha só a sua Bíblia. Porque andam pervertendo casas inteiras. O poder destrutivo dos falsos mestres corrói os fundamentos da igreja. Um dos fundamentos da igreja, no sentido da sua formação, são as igrejas. São as famílias. São as famílias. A igreja é composta por famílias. Não só pessoas isoladas, não só crentes isolados, mas as famílias compõem ali um dos fundamentos da igreja. E onde esses homens vão atacar? Nos fundamentos. Onde eles entram? nas casas. Eles vão atacar o pastor diretamente? Eles vão nas casas, colocar, plantar sementes na mente dos irmãos, suspeitas, maldades, sutis. Irmão, vou lá tomar um cafezinho com você na sua casa. Vamos tomar um cafezinho. Oh, você viu? Olha, pastor Isaac, você não sabe. Rapaz, você não sabe. O pastor Isaac. E aos poucos, vão corroendo as famílias, casas inteiras. E aí, quando menos percebemos, esses homens já destruíram a igreja. Com palavras sutis, com suspeitas, com ensinamentos, até que faz sentido. Com aquela pulga atrás da orelha, colocando ali, sem. E aí você vai caminhando isso, gerando isso problemas, maus pensamentos, e aí isso vai corrompendo a sua submissão. Você se torna como um deles, insubordinados. O pastor Isaac, eu não vou me subordinar, porque aquele outro irmão falou que ele é assim, assado, não vou. E assim vai caminhando, aos poucos, corroendo os fundamentos, até que a igreja vem à ruína. É assim que esses homens fazem. Eles andam pervertendo casas inteiras. Paulo alertou Timóteo de pessoas assim. 2 Timóteo 3,6. 2 Timóteo 3,6. Paulo alertou Timóteo acerca de pessoas assim. Porque são pessoas assim. Tem uma lista enorme nos versículos anteriores. Vocês podem ver aí. Tem uma lista enorme de más qualidades, né? Você pode ver aí, eu não vou ler por falta de tempo. Mas a conclusão é, porque são pessoas assim, pessoas pérfidas, pessoas más, que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Nós vamos ver mais para frente, no final do versículo, quando ele for falar de torpe ganância, mas nós podemos afirmar que os falsos mestres, estejam alertas para isso, porque os falsos mestres sempre têm dois objetivos quando eles atacam a igreja, quando eles fazem as suas investidas. O objetivo financeiro, obter vantagem financeira ou obter vantagem sexual. Os falsos mestres sempre têm esses dois objetivos, ou vantagem financeira ou vantagem sexual. É isso que eles querem. É isso que eles querem. E é isso que eles vão ter se nós não protegermos a sã doutrina e a igreja de Deus. E tratarmos, isso aí é coisa secundária. Isso aí não dá nada não. É só uma interpretação diferente. Meus irmãos, os falsos mestres são mais sutis do que esse tipo de pensamento. Eles passam por essas brechas. Você quer ver um exemplo de sutileza? Ele vai continuar o versículo dizendo, né? Porque andam pervertendo casas inteiras e ensinando o que não devem. O que são essas coisas que não devem? Nós temos um exemplo dos judaizantes. Temos um exemplo dos judaizantes, que é adicionar algo à salvação. Adicionar a circuncisão à salvação. Esse era um problema, porque a salvação, nós sabemos, é pela fé. E o falso mestre sempre vai andar ali com sutileza. E nós temos alguns exemplos nos dias atuais. Quer ver? É necessário que o crente faça parte de uma igreja local? É necessário. Não é necessário para a sua salvação. Mas o falso mestre vai dizer que é necessário para a salvação e que é necessário fazer parte de uma igreja específica. Vejam a sutileza. O crente mal instruído, ele acaba se deixando levar. Por quê? Não, de fato, o crente que é crente mesmo, ele vai numa igreja. E qual é o problema de ser a igreja tal? Então ele adiciona, o falso mestre faz isso. Traz aí, ó, ensina o que não deve. O que ele deveria ensinar? Que o crente deve fazer parte de uma igreja. Ponto. Mas o que ele ensina? Que o crente, para ser salvo, precisa fazer parte da igreja tal. Da igreja adventista do sétimo dia. É isso. O falso mestre adicionou ali umas cláusulas aqui, acolá. Está tudo bem. E aí, muitas pessoas olham para isso. Não, isso não tem problema. Isso é secundário. Não tem problema. Isso aí passa. Né? Vão corroendo. Vão corroendo, pervertendo casas inteiras, até que a igreja vem à ruína. Outro exemplo. É necessário que o crente seja batizado com o Espírito Santo? É necessário que o crente seja batizado. O crente é batizado com o Espírito Santo. No momento da sua conversão, em 1 Coríntios 12, 13, diz que o crente, todos nós, fomos batizados em um único Espírito, em um só Espírito. Você que está aqui, você que está me assistindo, se você é crente, você é batizado com o Espírito Santo. Mas o que o falso mestre vai dizer? Ó, nem todos são batizados com o Espírito Santo. Você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. E aí criam-se categorias. Ah, mas o que não é batizado com o Espírito Santo é crente? Ele é crente, mas não é um crente... Não é um crente de patente superior. Não é um crente de melhor categoria. Vejam as sutilezas. É verdade, o crente precisa ser batizado com o Espírito Santo. Ele é batizado no momento da sua conversão. Não, você precisa buscar o batismo. Você precisa, com fervor, buscar isso. E tem gente que passa anos e anos buscando esse tal desse batismo com o Espírito Santo. E ele nunca vem. E a pessoa sempre foi, por ser um crente verdadeiro, sempre foi batizado com o Espírito Santo, sempre foi capaz de andar nos caminhos do Senhor na vida cristã com todas as bênçãos inerentes do batismo do Espírito Santo, que é a garantia, habitação, santificação, tudo isso. O crente, quando se converte, recebe. Mas o falso mestre vai utilizar sutilezas, para criar divisões na igreja. Ó, aqueles ali foram batizados, esses aqui não foram batizados. Ah, então eles são melhores. Esses que foram batizados podem ser líderes. Esses que não foram batizados não podem ser líderes. Ah, que pena. Sutilezas para dividir, para fazer ruir a igreja de Deus. É necessário que o crente faça boas obras? É necessário que o crente faça boas obras. Afinal de contas, nós fomos salvos para fazer as boas obras que Deus de antemão preparou para que a gente fizesse. É claro que é necessário. Se você é um crente e não se preocupa com boas obras, você não é crente. Simples assim. Você não é crente. Você acha, não, isso aí passou. Não, é necessário que o crente faça boas obras. O Tiago escreve, falando, ó, se você diz que tem fé e não mostra com obras, meu amigo, você não é crente. Ele fala isso, você não é crente. Sua fé é morta. Não, sua fé não vale de nada. Então é necessário que o crente faça boas obras. Mas o que o falso mestre vai adicionar? É necessário boas obras para a salvação. E aí nós andamos, eu preciso fazer isso, para Deus se agradar de mim, para eu ser salvo, para eu não perder a salvação, e eu ganho a salvação e perdo a salvação, e eu preciso andar, eu preciso ser batizado, preciso tomar a ceia, preciso fazer... Por quê? Porque eu preciso ser salvo. É isso que o falso mestre faz, é isso. Adiciona sutilezas a coisas que são... A bíblica, ele nunca vem, Jesus não é Deus. Se bem que João falou na sua segunda carta, existem muitos enganadores que dizem que Jesus não vem em carne. Isso escancarado. Isso aí nós chamamos de heresia. Chamamos de afasta-se daqui. Mas existem muitos falsos mestres que corroem com sutilezas. Com sutilezas. E por fim, o último termo aí utilizado pelo apóstolo é por torpe ganância. É muito contrastante ele colocar esse termo aqui. Por quê? Porque ele falou que acabou de falar no versículo 7 que o pastor não pode ser movido por torpe ganância. E aí, qual é uma característica do falso mestre? Ele é movido por torpe ganância. Ele quer enriquecer às custas dos fiéis, às custas dos crentes, às custas da igreja. É isso que esse homem quer. Vantagem financeira. Torpe ganância. Olha só. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, 3 a 5. Um retrato desses homens. Olha o que eles fazem. Fazem verdadeiro mercado da fé. É o mercado da fé. Se alguém... 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina a doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, como é essa pessoa? É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Olha aqui, o que os falsos mestres, é o modus operandi dos falsos mestres. Colocar no meio de nós provocações, difamações, invejas, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Esses homens queriam enriquecer às custas dos crentes. Ali, falando, vantagem financeira, às vezes vantagens pessoais, influência, tudo para enriquecer, tudo para proveito próprio. É isso que os falsos mestres têm na mente. E o Paulo vai ser enfático, isso está na Bíblia, em muitas partes aqui. Nós vamos ver em Tito 1, 7, que eu já mencionei para vocês, o pastor não pode ser cobiçoso de torpe ganância, mas está lá em 1 Tessalonicenses 2, 15, 2, 5, desculpa. 1 Tessalonicenses 2, 5. Paulo recomendando, o pastor não pode ter nada de ganância no seu coração, nada, 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 nada. O pastor deve depender do Senhor, ele não pode vislumbrar nenhuma vantagem financeira, nada no seu horizonte. Nada. Nada. 1 Tessalonicenses 2, 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Mais para frente, 1 Timóteo 3, 8, ele vai reforçar na lista que ele fala também sobre as qualidades ali dos pastores, e aqui ele vai utilizar essa qualidade, essa qualificação para os diáconos também. Por que os diáconos não podem ser cobiçosos de sórdida ganância? Porque uma das funções dos diáconos, naquela época principalmente, era, nós vemos isso em Atos 6, era lidar com o dinheiro. Graças a Deus nós temos um tesoureiro que por coincidência é diácono, Carlos Gondalini. Olha só, 1 Timóteo 3, 8. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos e sórdida ganância. E por fim, 1 de Pedro 5, 2, já mencionei esse texto para os irmãos. 1 de Pedro 5, 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Então se você detecta, se os pastores que estão aqui detectarem alguém eivado, motivado por ganância, por vantagem financeira, essa pessoa é um falso mestre. Porque o pastor não pode ser assim, eivado, motivado por lucro. De forma nenhuma. Ele deve fazer, até se não vier, se não tiver sustento da igreja. Muito bem, irmãos, nós vamos parar por aqui. E a nossa mensagem central para todo o trecho, dos versículos 10 até o versículo 16, é que os falsos mestres não podem ter voz na igreja. Três motivos. Eu falei um motivo só, vou aqui falar para vocês, vou adiantar para vocês. Três motivos pelos quais os falsos mestres não podem ter voz na igreja. Primeiro motivo, por causa da sua má influência. Nós vimos aqui no versículos 10 e 11. Na próxima oportunidade, nós veremos por causa do seu mau ensino. E finalmente, por causa do seu mau testemunho. E três maneiras de silenciar esses homens. É calando. Primeira maneira é calando. Tapando a boca deles. Como? Não dando púlpito para eles. Não abrindo a porta da nossa casa para eles. Não dando audiência nas redes sociais para esses homens. Não ligando nossa televisão e dando audiência para esses homens, para esses falsos mestres. Nós, eventualmente, ficamos sabendo de crentes que ouvem mensagens de adventistas e acham uma bênção. Ah, que bênção, olha só. Meus irmãos, esses homens são lobos vorazes. Nós não podemos dar um minuto, um segundo sequer de voz a esses homens. Por quê? Porque eles mesclam a verdade com a mentira. Ah, mas eu ouço e eu retenho o que é bom. A Bíblia não manda você lidar com falso mestre desse jeito. Com falso mestre, nós devemos tapar-lhes a boca. É assim que nós lidamos. Não é, vamos ouvir aqui, vamos ligar aqui no canal do fulano de tal e ouvi-lo. Ah, pode entrar, testemunha de Jeová, vamos aqui ouvir o que você tem, eu vou reter o que é bom. Meus irmãos, não há nada de bom no leite misturado com cal. Uma hora ele vai te matar. Não há nada de bom. Então a primeira maneira de silenciar o falso mestre é calando. Segunda maneira é ensinando a verdade. Já que esses homens misturam a verdade com a mentira, nós vamos ensinar a mais pura e límpida verdade. E a terceira forma é através do nosso testemunho, testemunhando, através da nossa da postura, do caráter, do modelo e do exemplo do pastor, é que esses homens vão ser silenciados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajude. Ajude os pastores dessa igreja. Os cinco pastores dessa igreja. E os pastores fiéis espalhados por este mundo. Que o Senhor abençoe e dê a eles fidelidade à tua palavra. Dê a eles um caráter santo, reto, irrepreensível. Para que sirvam de modelo, para que sejam líderes dignos diante do teu rebanho. Nos ajuda, Deus, a afugentar, a calar, tapar a boca de falsos mestres, de homens maus que querem destruir o rebanho e querem só obter vantagem financeira e vantagem sexual. Ó Deus, livra esta igreja, livra o teu povo de padecer na mão de homens assim. Que sejamos todos aqui fiéis, extremamente zelosos da tua palavra, para que homens assim não tenham voz no nosso meio. Nós te pedimos o teu auxílio, nós pedimos forças vindas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.